Voltando com o CBN Cascavel, primeira edição desta quinta-feira, eu tenho a satisfação de receber aqui a psicóloga e neuropsicóloga Luzia Raimundo Botelho, para a gente falar um pouquinho sobre Janeiro Branco. Obrigado pela presença, bom dia.
Bom dia, muito obrigada pelo convite.
Satisfação grande tê-la aqui, principalmente nesse início de ano, e também com a sua especialidade, para que a gente possa tratar de um assunto que é muito importante. Janeiro é o mês branco, é isso?
Isso. Então, a campanha Janeiro Branco, ela remete aos cuidados que nós, enquanto seres humanos, precisamos ter com a nossa saúde mental. Então, vários profissionais da saúde e também da educação, eles se unem para estar falando sobre esses cuidados que nós precisamos ter com a nossa mente, né? O cuidado, buscar um apoio, buscar a psicologia e incluir na nossa vida. Porque no início do ano, todo mundo faz aquelas metas, né, Zé Roberto? A gente faz as metas e a gente acaba esquecendo de incluir a psicologia na nossa vida. Então, essa campanha vem para potencializar um pouquinho mais e reforçar esses cuidados.
Eu acredito que a psicologia nunca esteve tão presente como agora, depois desse período de pandemia.
É
bagunçou a cabeça da gente, bagunçou não, Luzia?
Ah, sim, com certeza. Pós-pandemia deu as pessoas tiveram um pouco mais de dificuldade e já temos estudos científicos que comprovam, né, que triplicou os casos de depressão, de transtorno de ansiedade. E o Brasil é o país mais ansioso que existe. Então, nós estamos no top 1 do país mais ansioso.
E por que é o país ansioso? É a nossa cultura? O que é?
É a cultura, a nossa forma de trabalho também, né? A desorganização. Aí a gente entraria numa parte de política também, as políticas públicas. Então, isso faz com que a gente não tenha tantos direitos garantidos. Então, a gente trabalha um pouco mais que os outros países. As nossas condições, né, sociais são mais precárias do que em outros locais, né?
E você trabalha com a psicologia há quanto tempo?
Esse ano vai fazer 8 anos.
8 anos.
8 anos, na Neuro 7.
Neuropsicóloga há 7 anos.
Há 7 anos,
E o que é a neuropsicologia?
Ai, que ótimo, adorei a pergunta. A neuropsicologia é uma especialidade da psicologia. Nós podemos trabalhar com pesquisa, avaliação e também com a reabilitação. Eu escolhi fazer o trabalho mais da avaliação neuropsicológica. Ela é uma avaliação bem completa, onde nós fazemos todo um mapeamento cognitivo do paciente. Então, a gente avalia, sabe aquele teste de QI? Então, aquele famoso teste de QI, avalia atenção, memória, linguagem, personalidade. Então, o neuropsicólogo, ele tem um olhar mais aprofundado para as funções cognitivas do que o psicólogo clínico geral. Né? Então, o neuropsicólogo acaba aprofundando um pouco mais esse olhar, estuda um pouco mais o cérebro e as funções cognitivas.
Luzia, as perguntas já começam a chegar aqui. A Solange diz o seguinte: tem uma orientação básica para que a gente possa conter a ansiedade? Eu nunca passei uma virada de ano, um Natal, com tantas dificuldades emocionais como desta vez, diz aqui a Solange. Aliás, isso tem sido também recorrente, a gente tem observado outras pessoas também se manifestando dessa forma. Tem uma orientação básica, uma informação que a gente poderia passar aí para os ouvintes, que nesse momento, embora seja início de ano, que a gente vive todas aquelas perspectivas, as pessoas ainda estão um pouco para baixo?
Sim. Então, falando de ansiedade, eu gosto muito de explicar primeiramente que todos nós temos ansiedade, tá? Então, é um mito quem fala que não tem ansiedade, porque ela é um sentimento normal, nós nascemos com ela. A ansiedade faz parte das emoções secundárias, né? As primárias são aquelas clássicas, medo, tristeza, alegria, raiva. Então, essas são as emoções primárias. A ansiedade, ela vai entrar nas emoções secundárias, então todos nós temos. Não existe a gente não ter ansiedade, até porque ela ajuda a gente a prevenir, né? A saúde, a perigos, riscos. Então, ela é necessária para a nossa sobrevivência. Mas, quando ela está em excesso, Zé Roberto, a gente costuma muito dizer para que quando ela começa a prejudicar a vida do paciente, da pessoa, aí pode ser um transtorno. E para o transtorno de ansiedade, a gente deixa muitas dicas, como, por exemplo, observar os pensamentos, se eles estão negativos demais, as preocupações em excesso, fazer uma atividade física, se alimentar bem. A respiração é muito importante, tá? A respiração que a gente utiliza, que é a diafragmática, onde o ar entra pelo nariz, sai pela boca. Manter uma rotina. E ontem eu fiz uma live, eu comentei sobre isso também. As pessoas ansiosas, elas se preocupam muito com o futuro e elas têm medo de perder o controle. Então, o que a gente ensina para os pacientes? Para que eles tenham um planejamento, para que eles tenham organização, para que tenham uma vida organizada, para que não dispare gatilhos, para que a pessoa tenha mais ansiedade. Então, eu deixaria essas dicas, e principalmente fazer atividade física. E, claro, se tiver a oportunidade de fazer um acompanhamento psicológico para prevenção e autoconhecimento, é maravilhoso.
A Simone, adoro a psicóloga Luzia, deve ter sido sua paciente. A Jéssica também acompanhando aqui a CBN. Quem mais? Tem uma perguntinha aqui da Vilma. Ela disse que perdeu o marido há 5 anos. No período de Natal e Ano Novo, diz ela aqui que aumenta a dor, né? Tem uma receita, diz ela aqui, para reduzir essa ansiedade, ela coloca, do luto?
Ai, que interessante. Então, o luto, ele é muito interessante a gente analisar, porque não existe, assim, igual ela falou, uma receita, né, que vai dizer, olha, você vai parar com essa dor nesse tempo, não tem disso, né? Então, o que a gente orienta para que a pessoa, ela não guarde as emoções, para que ela libere as emoções, deixe vivenciar esse momento, experienciar, passar pelo luto é muito importante, porque ele tem várias fases, né? Normalmente o paciente, ele vai sentir medo, vai sentir raiva por ter perdido, né? Vai querer fazer uma barganha ali, ai, por que aconteceu justamente comigo? Então, passar por todas essas fases vai ser importante, não tem um período, não. Eu diria que se ela estivesse em sofrimento, ou se ela estiver em sofrimento, ela buscar um acompanhamento psicológico, uma análise, para que ela entenda todo esse processo. E analisar principalmente os gatilhos que fazem com que talvez ela não esteja vivendo com qualidade, porque fica aquela falta da pessoa, né? Então, o que ela está deixando de viver por conta dessa falta? Deixou de trabalhar, deixou de estudar. Eu deixaria uma dica para ela voltar à vida novamente, né? Voltar a fazer planos, sonhos, ter metas para a vida. Isso tudo previne doenças relacionadas à saúde mental.
Outro detalhe também que de repente seja interessante a gente abordar aí dentro da saúde mental, o Alan acompanhando a CBN, só registrando aqui, quem mais está ligado, o Neri, muito obrigado, motorista de aplicativo, está acompanhando a CBN. Legal. A Mari, aliás, a Mari faz aqui uma pergunta, essa ansiedade provocada pela pandemia vai passar? Parece que não passa nunca?
É isso mesmo? Quase respondemos a pergunta dela na primeira, né? Então não tem, gente, como a gente se livrar da ansiedade. Ela faz parte da nossa vida. O que a gente precisa fazer é aprender a lidar com ela. Eu falo, abraça a ansiedade e vamos caminhar com ela por muito tempo, sim. Porque é uma emoção secundária, faz parte da nossa vida. Então aprender a lidar com a ansiedade é essencial.
Olha aqui uma observação do ouvinte, Valdir. Obrigado, ouvinte. É distancioso aquilo que você falava, inclusive, em relação às questões políticas, polarização, inseguranças. O Valdir coloca aqui, ele está muito inseguro com esse novo governo. A gente não vai entrar aqui no mérito da questão, Valdir, mas é uma situação também que tem deixado muita gente ansiosa.
Nossa, pessoal, mexeu com a cabeça de muita gente essa parte da política desses últimos tempos aí. Mas, gente, olha, independente, né, Zé Roberto, do governo que for, nós vamos ter que trabalhar, vamos ter que cuidar de nós, da nossa mente, da nossa família. Então eu falo assim, que se cada um fizer a sua parte, vai ficar tudo bem. Uhum. Né, cada um fazendo o que cabe a nós, né, o nosso trabalho, cuidar da família, dos nossos valores principalmente. Então a gente que faz o nosso mundo ficar melhor, né, não é só o governo. Claro, o governo vai estipular ali todas as premissas, vai ter um planejamento, mas nós também temos um papel fundamental para que a sociedade tenha mais saúde em geral, né?
Uhum. O Maurício faz aqui um comentário. Maurício de Toledo, obrigado. Ele diz aqui o seguinte, gostaria que a doutora falasse sobre a relação de quando a gente é criança, de algumas dificuldades que a gente enfrentou. Já ouvi falar muito sobre isso, que muitas vezes esses problemas nos perseguem a vida toda. É isso mesmo? Gostaria que ela comentasse a respeito e como desvencilhar disso.
Ai, que legal essa pergunta, porque a nossa abordagem, Zé Roberto, ela é a terapia cognitivo-comportamental, é minha segunda especialidade, e lá no Instituto, todas nós trabalhamos com a terapia cognitivo-comportamental. E nós olhamos muito para o que temos de crenças, né, o nosso olhar sobre a vida. E normalmente quando a gente passa por um trauma na infância, a gente leva sim para a vida adulta. E eu vou mencionar aqui os 3 tipos de crenças que são mais comuns, né? Então, crenças de desamparo, crença de desamor e de desvalor. essas crenças elas vão impactar no nosso dia a dia. Por exemplo, se eu passei por uma situação traumática na infância, em que eu não dei conta de realizar alguma ação e ninguém me acolheu, ou se eu me senti invadido, ou se eu passei por alguma violência, é bem provável que isso apareça algum gatilho agora na vida atual, que vai fazer com que eu tenha dificuldade de lidar com essa situação. Né? Então, falando de uma crença talvez de desamparo, de se sentir sozinho, de não ter apoio, de não ser capaz, de ser insuficiente, isso vai gerar gatilhos agora na vida adulta. Então, a gente sabendo analisar essas crenças, nós vamos enfrentar melhor a vida para que a gente viva com mais qualidade. E no acompanhamento psicológico, uhum, a gente aprende tudo isso.
Dá para desatar esses nós aí?
Ah, dá para melhorar muito a qualidade de vida. A gente não fala de cura na psicologia, uhum, mas a gente fala de tratamento, né? Então, a gente pode viver com mais qualidade. E o autoconhecimento, ele dá esse olhar para nós, para que a gente saiba analisar o que aconteceu, os fatos, para seguir em frente e desenvolver estratégias de enfrentamento, que eu acredito que é o principal que nós trabalhamos na nossa abordagem lá no Instituto.
Muito bem, nosso tempo já acabou, que pena.
Ai, que pena!
O Gerson também acompanhando aqui a CBN, vamos registrando, tem mais algumas observações, mas nós vamos trazer a psicóloga Luzia, neuropsicóloga, mais vezes aqui, com certeza.
Gostaria.
Né? O Jesse também acompanhando a CBN, muito obrigado, está no trânsito, mandou uma foto aqui, ligadinho na 93.9, registrando a audiência, isso aí, fique na 93.9. Vamos só para a gente fechar, então, é Janeiro Branco, né? São várias atividades ao longo do mês.
Sim, nós estamos fazendo várias ações, né, lá no Instituto, então, campanha. Eu não sei se a gente pode divulgar nossas redes sociais.
Pode divulgar, inclusive tem pessoas pedindo aqui.
Ai,
e
ótimo.
É interessante a gente colocar também onde as pessoas vão localizar a psicóloga Luzia Raimundo Botelho.
Então, tem o meu Instagram, que é neuropsicóloga Luzia Raimundo, tudo junto, se vocês digitarem lá Luzia Raimundo já vai aparecer, e o do Instituto, que é Instituto Encanté, tudo junto, tá? Nós estamos com a campanha bem forte esse mês, nós temos vários posts, lives, nós vamos fazer algumas ações também, então acompanhem lá que tem várias novidades, e tem um presente também, Zé Roberto, pro pessoal que for comentar o nosso post, nós vamos postar hoje, uhum, vai ter um presente que se chama Roda da Vida, para que a pessoa aprenda a analisar quais as áreas da vida dela que está disfuncional, para que ela consiga analisar e melhorar esses pontos, tá? Então a gente vai mandar um presente para quem comentar lá no post. Nós vamos postar hoje, depois do almoço. Fica a dica.
Miguel, obrigado também acompanhando a CBN, o Edson, o Rafael lá de Céu Azul, o Luciano acompanhando lá em Ibema, muito obrigado. A Lilimar, é isso, Lilimar? Mas não é a Lilimar Mori, é a Lilimar aqui de Cascavel, não, é de Toledo, né? Obrigado também acompanhando o pessoal de Toledo que nos acompanha, o Thiago aqui de Cascavel, ligadinho na CBN. Luzia, muito obrigado, foi uma satisfação grande recebê-la aqui para a gente falar um pouco sobre esse assunto que é tão importante, não é?
É, saúde mental é essencial e eu sempre gosto de comentar assim que não adianta a gente ter o corpo bonito, bem cuidado, se a nossa mente não está bem. Então eu tenho vários pacientes, Zé Roberto, que se cuidam, que têm um corpo maravilhoso, mas emocionalmente não está legal, né?
Uhum.
Então a mente a gente precisa colocar como prioridade.
Vamos cuidar da mente.
Isso.
Conversamos com a psicóloga e neuropsicóloga Luzia Raimundo Botelho. Agora 9h57, vamos para o intervalo e já a gente volta.